Agradeço ao senador José Pimentel a deferência ao cumprimentá-lo, cumprimento os componentes da mesa e aos colegas das outras profissões da área de saúde. Difícil entender um debate em que o contraditório fica presente. Alguém vem aqui na mesa e diz que é necessário consenso, bom senso, tranquilidade, para que as pessoas que necessitam do atendimento na área de saúde sejam o alvo principal de todo esse projeto. Quando o próprio projeto é contraditório, quando o próprio projeto cerceia o direito de muita gente, acho até, meus colegas, que eles têm razão. São 305 mil médicos, 305 mil cardiologistas, 305 mil hepatologistas, 305 mil oftalmologistas, 305 mil neurologistas, enfim, são 305 mil de cada especialidade, porque o médico pode exercer qualquer uma delas. O que vai ser dos 3 milhões dos outros profissionais da área de saúde? O que se nota é um jogo, mais ou menos, de cena para impor o que já vem acontecendo. Quantos dos meus pares aqui já não foram para a cadeia por exercício ilegal da profissão? Da profissão que eu me formei, que vocês se formaram? Quantos? 11 mil horas de estudo dentro da área específica é importante para o médico. Dentro da minha área, na formação específica minha, chegamos com a especialização a 7.200 horas. Será que eu não aprendi nada na escola, ou vocês? Acho que não. Aqui foi dito que o diagnóstico pertence ao médico. E contraditório à Lei 6.69-65 de 1981, Decreto 8748 de 1982, que prevê o diagnóstico para o fonoaudiólogo, que é combatido sistematicamente pelo otorrino, porque o otorrino se acha no direito de exercer o diagnóstico do fonoaudiólogo. Trabalhar com a essência não é trabalhar com o fato em si. A doença existe, mas antes da doença existe o bem-estar e ela não é visível. Essa situação não é visível. Quando você trabalha na essência, você promove saúde e evita patologia, evita doença? Ou será que eu estou enganado? Possivelmente eu devo estar esclerosado, porque a gente retorna ao campo da medievalidade. Ou vamos um pouquinho além, um pouquinho antes, em que a medicina era exercida dentro de templos egípcios e existia a casa da vida e a casa da morte. E ali só podiam entrar os que eram ungidos pela graça. Os tempos são outros. A evolução científica ocorre em todos os níveis e no mundo inteiro. O diagnóstico precoce, ele é inerente a todas as profissões. O tratamento da patologia, se houver, essa sim pertence ao médico. Nós nem discutimos isso. Eu não vou dizer aqui que sou a favor da lei do ato médico. Eu, médico, eu não tenho nada a ver com ele, eu não sou médico. Eu quero a liberdade do exercício da profissão para o qual eu fui preparado e que aqui foi dito que ela nem regulamentada é. E a lei de 1932, no seu artigo 3º, diz que ela é. O avaliador primário é aquele que consegue evitar que os hospitais, os sistemas de saúde, em todos os níveis, fique abarrotado de gente para ser atendida, quando um avaliador primário pode eliminar esse processo e dar ao médico o direito do exercício da profissão dele, invadir, cortar e medicar, que é isso que ele faz. Eu não me arvoro do direito do exercício de invadir, cortar, eu não posso nem usar droga diagnóstica para verificar fundo de olho. Enquanto que nos ambulatórios, nos hospitais, quem faz isso são, desculpe, os enfermeiros, são pessoas despreparadas nem pelo auxiliar de enfermagem. Quando se corre o risco de uma crise de glaucoma estar embutida ali e essa pressão subir absurdamente, porque o diagnóstico tem que ser feito através de um processo de paralisação de toda a musculatura acomodativa do olho. Quer dizer, da terapia ocupacional, por que que ela vai existir? Qual sentido tem? Nenhum. Se o médico já está aí preparado, e a lei está dizendo que ele pode tudo e eu não posso nada, o que que nós vamos discutir aqui? Nós vamos discutir o regresso à Idade Média, em um processo tecnológico extremamente evoluído, em que você, eu e os profissionais não médicos não temos o direito ao exercício, a não ser que seja sob a batuta de quem não aprendeu aquilo que eu aprendi. Porque 11 horas de ensino dentro de uma universidade, com 3 especializações, não dá o direito do conhecimento pleno. Ele não é dono do saber total. Não é. Ou, e tampouco nós somos. Entretanto, o doutor, desculpe, Florentino, foi feliz ao dizer que quem necessita do trabalho é quem procura. Eu vou dar um dado estatístico para vocês e acho que ele não pode ser desmentido. Dentro da minha área, e eu acredito que na de vocês é a mesma coisa, porque estamos todos no mesmo barco. Aqui o que a gente pede para o Senado hoje é que eles pelo menos observem isso com um pouquinho mais de cuidado, porque senão vão acabar com a saúde pública no Brasil. Porque vai ser dado a um único indivíduo o direito de diagnosticar, medicar e remeter. E eu vou ser obrigado, porque a lei vai impor, eu vou ser obrigado a acatar a ordem, porque ela vem através de lei, de alguém que conhece minimamente aquilo para o qual eu me formei, para o qual vocês se formaram. No norte e nordeste do país, inclusive na terra do doutor Florentino, existe um especialista em oftalmologia para cada 260 mil habitantes. Mas nós temos 305 mil oftalmologistas, como é que falta lá? E outro dia, em debate no Conselho de Saúde, quando nós colocamos essa situação, que ela deveria ser aceita pelo SUS, porque nosso trabalho é contribuir, alguém do Conselho Federal de Medicina, que não o doutor aqui, disse que nosso trabalho é de segunda categoria. E assim dizem os profissionais dos Estados Unidos, da Alemanha, da Austrália, do Japão, da China, da Índia, da Colômbia, do Chile, de 183 países do mundo. Eu não quero tirar o direito ao exercício dele, até porque ele está garantido. No nosso país, isso é cultural. Qualquer indivíduo que se intitule ou que vista um jaleco é chamado de doutor. E o que o doutor José Roberto falou é importante. A identificação, porque no meu jaleco também está escrito meu nome, o que eu sou e a minha especialidade. Eu não me intitulo médico, eu não sou. Médico é ele. É verdade, é bom que seja, é bom que eles existam. Só mais um minuto, por favor. Eu já vou concluir. Então, assim, se o Senado E parece que, pelas palavras do senador Antônio Carlos Valadares, isso não tem mais alteração, não é possível mais alteração. Não sei a que consenso vamos chegar, mas é importante que essa casa saiba, porque ela dirige os destinos da nação. E o que for aprovado aqui vai ser acatado como lei. Que, se esse projeto de lei passar como está, ele vai trazer um retrocesso imenso a todo o processo de saúde. Volto a afirmar, a saúde não é prerrogativa de nenhuma profissão. Eu promovo saúde quando peço a minha filha para ser assiada, quando dou boa educação, né? Mais um minuto, por favor. Quando eu coloco ela dentro, os meus filhos ou seus, dentro de um projeto de vida, dentro de um conceito ético e moral a que todos estamos apegados. Você promover saúde? A doença não me interessa, a doença pertence ao médico, eu tenho que evitar que ela ocorra. Esse é o meu trabalho, esse é o trabalho do profissional da área de saúde que não é médico. Ajudar a evitar que a doença ocorra para auxiliar o médico quando essa doença ocorrer e ele saber aonde ele vai, porque não se pode negar o conhecimento das várias profissões. Foram para a escola fazer o quê? Brincar de cirandinha?
Tem que concluir.
Eu vou concluir agora, doutor. O senhor não precisa me lembrar.
Precisa.
Não, o senhor não precisa me lembrar. Eu... O senhor me dá licença?
Aqui... Pela ordem, na mesa, tem presidência, tem quem conduza e tem regimento. Portanto, o senhor fique tranquilo e estou concedendo mais um minuto para concluir.
Muito obrigado, eu vou concluir. Então, quando nós fazemos o nosso trabalho adequadamente, decentemente, nós vamos ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no Brasil. Eu e todas as profissões da área de saúde, inclusive a médica. Ouviu, doutor Cid? Muito obrigado.
Eu quero registrar que aqui na mesa nós temos um estilo de ouvir, de ser tolerante, para que as coisas fluem bem. E exatamente por isso, esta casa, e particularmente a Comissão de Constituição e Justiça, tem se caracterizado com um estilo de apaziguar, de compor e de ajudar. Eu quero, nosso senador Mozarildo, registrar de que o nosso relator, Antônio Carlos Valadares, teve que sair um pouco antes em face do seu compromisso no estado do Sergipe. E o objetivo nosso, quando aprovamos essa audiência pública por unanimidade, era ouvir os vários setores da saúde do Brasil e, em seguida, subsidiar o nosso relator para que ele pudesse voltar para os pares da CCJ com a sua posição. Então, é uma audiência pública muito mais de ouvir e não tomar decisão. É com esse objetivo que nós estamos conduzindo. Com a palavra, o senador Mozarildo Cavalcante, pelo tempo regimental.
Bom, eu, como diz Vossa Excelência, eu vou, como cheguei atrasado, não ouvi as explanações, vou procurar me inteirar através da minha assessoria de tudo que foi dito aqui, mas eu venho acompanhando esse projeto desde o seu nascedouro. E acho que realmente esse projeto precisa ser aprovado de forma equilibrada, como aliás é a obrigação de quem trabalha com saúde, é dar a dose certa para o problema. Então, eu entendo que a gente precisa, de fato, caminhar, porque só do projeto substitutivo da Câmara, ele é de 2002, senador. Então, nós estamos aí há mais de uma década trabalhando nesse projeto que precisa realmente ser aprovado e, de uma vez por todas, trazer tranquilidade para todos os profissionais de saúde. Não é possível realmente nós ficarmos nem numa situação em que, seja qual for o profissional, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o psicólogo, seja qualquer um que trabalha na área de saúde, fique nessa dúvida de que a lei vai prejudicar este ou aquele setor. Eu quero me juntar àqueles que, de fato, querem produzir um projeto que seja sadio e bom para a nossa saúde pública.
Eu quero registrar que o objetivo dessa reunião, e reafirmar, era exatamente ouvir as várias visões sobre este projeto de lei, que já tem um acúmulo razoável, mas ainda falta uma série de complementos. E nós, antes de iniciar a sessão, ainda ontem conversávamos com o senhor relator, o senador Antônio Carlos Valadares, de que nós precisamos do tempo necessário, sem extrapolar tanto, para que ele possa produzir um bom relatório e trabalhar muito nesta comissão para que a posição fosse unânime na comissão. Isso não quer dizer de que no plenário do Senado teremos a mesma posição, mas o espírito dos pares, dos membros dessa comissão, é assim trabalhar. Portanto, o objetivo, quando nós definimos essa audiência pública, era exatamente ouvir as várias visões, registrar todas, não desqualificamos nenhuma, todas elas têm a sua contribuição, têm a sua visão. E o papel nosso, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, a partir do parecer do nosso relator, é compor para que possamos chegar ao maior número possível de entendimento para que possamos ter, nos próximos 100, 200 anos, uma saúde cada vez mais eficiente, qualificada e que permita a nós ter uma vida de melhor qualidade e uma longevidade muito maior. Eu sei que aqueles que trabalham com a estatística da Previdência Social, quando falam em longevidade, eles começam a fazer cálculo. Mas é o papel do estatístico. Mas nossa função aqui é exatamente por isso. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.